Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1983 e lançado no Brasil pela Companhia das Letras. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher é uma obra de literatura documental da escritora bielorrussa Svetlana Alexievich, vencedora do Nobel de Literatura em 2015. O livro reúne depoimentos de mulheres soviéticas que participaram da Segunda Guerra Mundial no Exército Vermelho e em funções ligadas ao esforço de guerra. Em vez de organizar os fatos como uma história militar convencional, centrada em batalhas, comandantes e vitórias, Alexievich constrói uma narrativa coral baseada na escuta de memórias individuais. As vozes recordam o alistamento, o cotidiano no fronte, o medo, a perda, do trabalho técnico e médico, a violência e o retorno a uma sociedade que frequentemente as queria silenciosas. Seu propósito não é substituir a história militar, mas expor o que ela tende a excluir a dimensão íntima, corporal, afetiva e persistente da guerra. Trata-se, portanto, de um livro sobre conflito armado, memória e apagamento histórico, cuja forma é inseparável de sua crítica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a narrativa desloca a Segunda Guerra do heroísmo militar para a experiência vivida. A principal operação do livro é mudar o centro da narrativa sobre a Segunda Guerra Mundial. Em relatos tradicionais, a guerra costuma aparecer como sucessão de campanhas, decisões estratégicas, números de mortos e feitos de generais. Alexievich não nega a relevância desses aspectos, mas demonstra que eles não esgotam o que um conflito significa para quem o atravessa. As entrevistadas falam como pessoas que tiveram fome, frio, medo, saudade, nojo e cansaço, e não como figuras abstratas de uma epopeia nacional. Essa mudança de escala é decisiva a um uniforme, uma ferida. A dificuldade de dormir ou a lembrança de um objeto perdido revelam custos humanos que a linguagem oficial frequentemente dilui. A guerra deixa de ser apresentada apenas como um evento histórico terminado e passa a ser vista como uma experiência que continua a agir na memória e no corpo de sobreviventes. O efeito crítico não depende de uma tese teórica exposta de modo sistemático. Ele nasce do acúmulo de testemunhos concretos. Ao priorizar aquilo que foi sentido e lembrado, o livro questiona a facilidade com que palavras como vitória, dever e heroísmo podem encobrir a destruição cotidiana. Assim, sua contribuição não é uma versão feminina ornamental da história conhecida, mas uma revisão dos critérios pelos quais se decide o que merece ser contado como história. Em segundo lugar, as mulheres aparecem como agentes da guerra e não apenas como vítimas ou símbolos. O livro corrige uma redução recorrente nas representações de guerra à mulher como presença restrita à retaguarda, à espera ou ao luto. As entrevistadas atuaram em múltiplas posições no Exército Vermelho e no esforço de guerra, incluindo funções médicas de comunicação, apoio técnico e combate. A importância dessa presença não está em transformar todas as participantes em heroínas sem contradições. Pelo contrário, os depoimentos evidenciam jovens que precisaram aprender tarefas duras, lidar com a disciplina militar e tomar parte em uma realidade para a qual muitas não tinham preparação emocional. Reconhecer sua agência significa admitir que elas fizeram escolhas, trabalharam, sofreram riscos e exerceram responsabilidades dentro de uma estrutura militar, ainda que essa estrutura fosse majoritariamente masculina. Ao mesmo tempo, Alexievich preserva a especificidade da experiência de gênero. Muitas memórias mostram o atrito entre a identidade que a sociedade esperava das mulheres e a necessidade de sobreviver como soldadas. Depois da guerra, algumas enfrentaram desconfianças, preconceito ou a pressão para ocultar o que viveram. Dessa forma, a obra evita duas simplificações, não trata as mulheres apenas como vítimas passivas, nem as incorpora à mitologia militar como se sua experiência fosse idêntica à dos homens. Ela mostra que participação ativa e vulnerabilidade podem coexistir, e que a cidadania conquistada no fronte não assegurou reconhecimento no retorno. Em terceiro lugar, a forma de testemunho coletivo transforma a memória oral em construção literária e histórica. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher não é um estudo acadêmico de arquivo nem uma autobiografia. Sua forma decorre de um trabalho prolongado de entrevistas e montagem de vozes. Alexievich seleciona, organiza e aproxima depoimentos, produzindo uma narrativa polifônica. Não há uma narradora que detenha a experiência central, mas muitas pessoas cuja lembrança se completa, se tensiona ou se repete. Essa escolha é importante porque a guerra, para o livro, não cabe em uma versão única e estável. Cada entrevistada recorda a partir de sua posição, de sua idade na época, de suas perdas e do tempo transcorrido. A memória pode ser fragmentária, emocional e marcada por silêncios. Isso não a torna irrelevante, mas exige uma leitura atenta à diferença entre vivência pessoal e registro oficial. A elaboração literária não elimina o caráter documental da obra. Ela permite que os testemunhos sejam ouvidos como fala humana, com hesitações, ênfases e imagens concretas, em vez de serem reduzidos a dados ilustrativos. Também evidencia que entrevistar não é apenas coletar informação, é criar condições para que alguém diga o que foi impedido de dizer por décadas. Para o leitor, a consequência é uma experiência menos linear do que a de uma narrativa histórica convencional. Em compensação, essa estrutura reproduz melhor a natureza dispersa do trauma e impede que a multiplicidade das mulheres seja subordinada a uma única interpretação conclusiva. Em quarto lugar, o livro confronta a violência sem convertê-la em espetáculo ou glorificação nos relatos reunidos por Alexievich. O conflito aparece por meio de suas consequências materiais e psicológicas: corpos feridos, mortes próximas, escassez, exaustão, sujeira, medo e separações. Há também referências a formas de violência dirigidas de modo particular às mulheres, inclusive violência sexual. A presença desses elementos impede que o livro adote uma imagem limpa ou redentora do combate. Contudo, sua força não vem de buscar choque pelo choque. O procedimento central é deixar que as próprias lembranças revelem como situações extremas alteram percepções, relações e limites morais. A repetição de detalhes cotidianos tem papel ético, ela devolve peso ao que poderia parecer apenas estatística ou cenário de ação. Ao mostrar a guerra pela ótica de quem precisou lavar roupas, socorrer feridos, carregar equipamentos, suportar ordens e enterrar pessoas, a obra recusa a distância confortável do observador. Essa recusa também alcança a retórica patriótica. As entrevistadas podem expressar orgulho por sua participação e, simultaneamente, revelar sofrimento profundo. As duas dimensões não são incompatíveis. O livro não exige que o leitor escolha entre admirar a coragem e reconhecer a brutalidade. Sua análise implícita é mais exigente: sociedades podem celebrar sacrifícios indispensáveis à vitória e, ainda assim, falhar em encarar plenamente o preço pago por indivíduos. Por isso, a leitura é frequentemente emocionalmente difícil, mas essa dificuldade é parte de sua crítica à banalização da guerra. Por último, o pós-guerra revela que vencer não encerra o trauma nem garante reconhecimento. Uma das dimensões mais contundentes da obra é sua atenção ao que ocorre depois do fim dos combates. A paz não aparece como simples retorno à normalidade, pois as mulheres carregam memórias que nem sempre encontram escuta no ambiente familiar, público ou institucional. A cultura de celebração da vitória tende a privilegiar imagens de coragem, unidade nacional e triunfo, enquanto experiências de medo, vergonha, luto e desajuste permanecem incômodas. Para muitas veteranas, havia ainda uma barreira adicional: a sociedade podia admirar a figura abstrata da combatente, mas desconfiar concretamente de mulheres que tinham vivido entre homens, usado uniforme e rompido expectativas sociais. Essa contradição evidencia que o apagamento não é apenas uma falha de registros históricos. É uma prática social que determina quais memórias são consideradas dignas, respeitáveis ou narráveis. Ao registrar falas décadas após a guerra, Alexievich expõe também o tempo necessário para que certas experiências encontrem palavras. O testemunho não devolve o passado de modo intacto, mas oferece reconhecimento àquilo que foi silenciado. Essa perspectiva amplia o sentido histórico do livro. Não se trata apenas de saber que mulheres soviéticas participaram da guerra, fato já documentável, e sim de compreender como essa participação foi vivida e posteriormente enquadrada. A obra convida o leitor a avaliar criticamente comemorações públicas e a perguntar quem permanece fora das versões consolidadas de qualquer acontecimento coletivo. Em conclusão, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher é especialmente indicado para leitores de história da Segunda Guerra Mundial, estudos de gênero, jornalismo literário, memória social e literatura documental. Também é valioso para quem já conhece o conflito por meio de panoramas militares e deseja compreender aquilo que mapas, cronologias e relatos estratégicos costumam deixar à margem. Seu benefício intelectual está em treinar uma leitura histórica sensível à seleção das fontes, não basta perguntar o que ocorreu. É preciso perguntar quem pôde narrar, quem foi ouvido e quais formas de experiência foram classificadas como secundárias. No plano humano, o livro dificulta a idealização da guerra ao aproximar o leitor de suas consequências persistentes, sem reduzir as entrevistadas a emblemas de sofrimento. A obra se destaca entre livros sobre a Segunda Guerra por sua forma coral e por sua recusa em usar as mulheres apenas como complemento de uma história masculina previamente definida. Alexievich faz da escuta e da edição de depoimentos o próprio método de investigação e composição literária. O resultado não oferece uma cronologia completa das operações soviéticas, nem pretende fazê-lo. Leitores que buscam esse tipo de síntese precisarão de obras históricas complementares. Sua singularidade está em revelar o que essa síntese não alcança a textura emocional, corporal e social da participação feminina no conflito. Ao reunir lembranças divergentes e dolorosas, o livro preserva a complexidade das sobreviventes e mostra que a vitória coletiva não elimina perdas privadas. Traumas e silêncios posteriores. Se você quiser apoiar Svetlana Alexievich, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!